Quando nós, pastores, conversávamos sobre quais textos bíblicos poderíamos expor à igreja nesta nova série de mensagens, nós concordamos que a conhecida parábola do bom samaritano, em virtude do seu forte apelo ao serviço, não deveria ficar de fora. Coube a mim o privilégio e a responsabilidade de compartilhá-la com os irmãos nesta noite. Por isso quero convidá-los à leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, dos versos 25 a 37. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Eu começo chamando a sua atenção para o diálogo entre o estudioso da Bíblia e Jesus, o qual serve de pano de fundo, de moldura para a parábola contada por Jesus. A conversa tem início com a pergunta do especialista da lei para Cristo. Qual foi a pergunta? Que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? No fundo, ele já sabia a resposta. Porém, a sua real intenção foi colocar Jesus numa armadilha. Percebendo isso, Jesus lhe faz outras 2 perguntas. Que está escrito na lei? Como interpretas? O escriba responde com precisão, ligando dois textos do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6 e Levítico 19. Deuteronômio 6 fala do nosso amor a Deus, Levítico 19 do nosso amor ao próximo. Jesus o elogia pela resposta e o desafia a colocar em prática. Faze isto e viverás. E diante dessa palavra tão direta de Jesus, qual foi a reação do perito, do estudioso? Verso 29 diz aqui: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? No fundo, como a gente costuma fazer, ele quis dar uma desculpa. Como se dissesse a Jesus assim: olhe, Jesus, não seja simplista. A coisa não é tão fácil assim. Não depende só de mim. Antes, eu preciso saber quem é o meu próximo. Para que eu possa amá-lo, eu preciso saber quem ele é. Aí então Jesus responde a esta pergunta do estudioso da lei: quem é o meu próximo? Jesus responde em dois passos. O primeiro, ele conta a história do samaritano misericordioso. E depois, ele interpela o escriba: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aqui, de novo, eu chamo a sua atenção para uma mudança de ênfase, para uma inversão. Veja, o intérprete da lei perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus muda a pergunta para o escriba, dizendo: quem foi o próximo do homem? Percebem aí uma pequena mudança? A questão decisiva, segundo Jesus, não é saber quem é o meu próximo, mas se eu vou, no final das contas, tornar-me próximo de alguém que precisa da minha ajuda, como fez o samaritano. Essa é a questão primordial colocada aqui. Por isso o tema do meu sermão nesta noite é: de quem eu sou próximo? E à luz desta, eu adjetivei esta parábola, querida, conhecida de todos nós, mas eu a adjetivei aqui, na minha reflexão, perdoe-me, Senhor, por isso, como uma incômoda parábola. Eu vou abrir meu coração com vocês, ela me incomoda, ela me desestabiliza, ela me desconcerta. Porque eu olho esse texto e falo: cara, eu não faço isso aqui. Falar de amor é fácil. Falar do amor ao próximo. Praticar o amor ao próximo é outra coisa. E foi isso que, na verdade, aquele escriba entendeu quando Jesus disse para ele o seguinte: vai lá e faz a mesma coisa, então. Então, esta parábola me incomoda, principalmente quando eu leio que nela, na história, intencionalmente, Jesus podia ter aliviado um pouco para nós religiosos, especialmente aqui nós pastores. Pô, Jesus, porque você podia colocar outros exemplos, né? O senhor vai colocar o sacerdote e o levita como anti-exemplos bons. Como é que eu fico? Então aqui, por isso que eu coloquei, é uma parábola linda, mas incômoda. Por isso, fazendo essa meia-culpa, eu quero convidá-los para que comigo a gente pense na seguinte questão, já que o texto todo é cheio de perguntas, Eu queria propor mais uma pergunta para a gente aqui. E eu quero colocar de um modo muito pessoal, para que a gente não fique lá nas nuvens. A minha questão é a seguinte: quando eu, de fato, torno-me próximo daquele que aparece no meu caminho com suas necessidades? Vou repetir. Quando eu, José Roberto, de fato, torno-me próximo daquele que aparece no meu caminho com suas necessidades? Eu pensei em três respostas. E rapidamente eu quero compartilhá-las com vocês. A primeira: quando eu abro o meu coração para o próximo, seja ele quem for. Quando eu abro o meu coração para o próximo, seja ele quem for. Voltando o nosso olhar para a parábola, a gente percebe que aquele samaritano, antes de ajudar o homem ferido na estrada, ele não ficou perguntando sobre as convicções políticas e religiosas daquele que estava ali ferido. Ele simplesmente foi lá e ajudou. Provavelmente, o homem que tinha sido assaltado era um judeu. O samaritano abriu o seu coração para um judeu. E ele fez por um judeu o que nenhum judeu faria por um samaritano. Por quê? Porque eles limitavam bastante o conceito de próximo. Por exemplo, um dito rabínico ensinava que não era preciso considerar como próximos hereges, traidores e infiéis. E era exatamente assim que eles viam os samaritanos, as três coisas: como herege, como traidor e como um infiel. Então, eles não precisavam amar os samaritanos. E tanto isso é verdade, que aqui no Evangelho de Lucas, um pouquinho atrás, você vai ver dois discípulos de Jesus botando para fora essa compreensão, externalizando isso, quando Jesus vai em direção a uma aldeia samaritana e parece que ele sofre uma espécie de resistência, quando dois discípulos de Jesus dizem o seguinte: Jesus, quer que a gente mande vir fogo do céu para consumir essa turma? Então, queridos irmãos, era esse o conceito. Mas aquele samaritano, ele foi e ajudou aquele judeu. Aí eu coloquei como aplicação para a minha vida, para a nossa vida. Será que também nós não limitamos o conceito de próximo, selecionando aqueles que queremos ajudar, aqueles que são mais ou menos iguais a nós, que fazem parte da nossa bolha, da nossa tribo, do nosso grupo? Ao contar a história de um samaritano ajudando um judeu, Jesus quer nos ensinar que não podemos escolher quem amar e quem servir. E aqui eu trago para vocês uma impactante aplicação sobre esta parábola feita pelo reverendo John Stott. E eu assino embaixo o que ele disse. Olha o que ele falou. Embora quase não haja mais samaritanos no mundo de hoje, na verdade, existe um grupinho remanescente ainda lá em Israel de samaritanos. Eu estava lendo sobre isso. Tem um grupo. Mas ele coloca aqui, sabiamente, embora quase não haja mais samaritanos no mundo de hoje, existem muitas pessoas que podemos ser tentados a desprezar e a rejeitar. E agora se segure bem aí no seu banco. É John Stott falando. Estou pensando em pessoas de outra raça, cor, cultura, homossexuais que são vítimas de homofobia, ou pessoas de outra fé, tais como os muçulmanos. A parábola de Jesus nos desafia a superar todos os preconceitos raciais, sociais, sexuais, políticos e religiosos. Não estou sugerindo que comprometamos nossa moral e nossas crenças cristãs, mas que não permitamos que elas nos impeçam de praticar o amor ativo pelo nosso próximo. Vocês estão percebendo por que eu disse no início que essa parábola me incomoda? Porque, gente, ou você entende a cultura e que eles odiavam uns aos outros, porque Jesus, ele coloca como herói o samaritano, caramba. Que o escriba depois nem quer falar que foi o samaritano que de fato amou. Ele fala assim, foi o que usou de misericórdia, até para evitar falar samaritano. Então, é para a gente se pensar. A gente vive aqui no Brasil numa guerra. Nunca se falou tanto em polarizações, mas as pessoas estão se odiando umas às outras. E essa parábola está diante de nós. O que nós vamos fazer com ela, gente? Então, essa é a primeira lição. É abrir o meu coração, seja para quem for. Segunda lição. Quando eu torno-me próximo de alguém que surge no meu caminho. Quando eu saio da minha zona de conforto e me disponho a ajudar sem esperar nada em troca. Quando eu saio da minha zona de conforto e me disponho a ajudar, estender a mão, sem esperar nada em troca. É isso que nós aprendemos com este samaritano. O contraste foram as duas pessoas religiosas que viram o homem ferido na estrada. Porém, ambos foram indiferentes. Ambos foram alheios ao sofrimento do homem. Talvez até tivessem boas desculpas para não agir. Tipo, é perigoso parar em uma estrada isolada, numa região infestada de assaltantes. Essa seria uma boa desculpa. Esse seria de fato um bom argumento, que provavelmente seria o meu argumento. E eu não vou parar aqui não. E a estrada era mesmo perigosa. Todos os estudiosos comentaristas falam que para descer de Jerusalém até Jericó eram 28 quilômetros por regiões totalmente desertas, cheia de algumas cavernas onde os ladrões ficavam escondidos. Assaltavam ali aqueles que estavam meio que sozinhos e depois rapidamente se escondiam. Era difícil a situação. Acho que todo dia aparecia na manchete lá de Jerusalém e Jericó relatos de pessoas que tinham sido vítimas de assaltantes. As histórias corriam. Então Jesus usa um acontecimento do dia a dia. E de fato isto era uma verdade. Talvez uma outra desculpa dada por alguns estudiosos fosse de que aquele levita e aquele sacerdote, eles teriam evitado o contato com aquele homem à beira da estrada porque ele estava semi-morto. Ou eles não sabendo, talvez até morto. E a lei proibia terminantemente o contato com pessoas mortas, porque isso as tornava impuras. E uma vez impuras, elas não podiam oficiar no templo. Então, essa seria uma desculpa bem teológica. cara, eu não vou poder ajudar, porque se eu fizer isso, eu vou me tornar impuro, e eu depois não vou comprometer o meu trabalho. Sejamos sinceros. É difícil para muitos de nós deixarmos nossa zona de conforto. Nós ficamos tão absorvidos em nossos próprios projetos, planos, ocupações e pensamentos, que até vemos o próximo, mas permanecemos distantes deles. Não nos dispomos a gastar o nosso tempo e os nossos recursos. O samaritano, entretanto, viu-o e compadeceu-se dele. E essa compaixão levou-o a se envolver com aquele homem e a sentir a sua dor. O samaritano foi todo atenção, foi solícito, generoso e eficaz no serviço que prestou àquele desconhecido, sem esperar nada em troca, sem exigir qualquer reconhecimento. É isso tudo que está posto diante dos nossos olhos. No livro Celebração da Disciplina, que é um clássico da literatura evangélica, o escritor Richard Foster, ao falar sobre a disciplina do serviço, propõe alguns desafios para nós. Escutem os desafios que ele propõe relacionados a isto aqui que estamos falando. Escutem. Abre aspas. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode alterar seus planos sem que você fique ressentido? Ser servo significa desistir do direito de controlar sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que quiser. Se ao início de cada dia você relembrar que é servo de Deus, as interrupções não serão muito frustrantes, pois sua agenda será formada por qualquer coisa que Ele quiser colocar na sua vida. E a gente acabou de cantar esse hino, Usa-me, em qualquer hora, em qualquer lugar. Será que é verdade? Será que é verdade mesmo que Deus pode me usar a qualquer hora, qualquer lugar? 3 da manhã? Sabe aquele domingo gostoso, você chega da igreja, toma um banho, põe um pijaminha quentinho, vai se jogar no sofá para assistir um pouquinho de qualquer coisa, toca o telefone. Eu acabei de cantar que eu quero ser usado por Deus, toca o telefone, alguém precisando muito da minha ajuda, e eu, podemos deixar para amanhã? Essa parábola é incômoda. E terceira e última razão pela qual eu posso tornar-me o próximo de alguém. Escuta aqui agora. A terceira e última razão pela qual eu torno-me próximo de alguém é quando eu recebo o amor misericordioso de Deus na minha vida. Na verdade, queridos irmãos, este deveria ter sido o meu primeiro ponto, porque dele dependem os outros dois que eu já acabei de falar para vocês. Porém, intencionalmente eu deixei para o final, por causa da última palavra que Jesus disse ao intérprete da lei. Qual foi a última palavra que Jesus disse para o intérprete da lei? Vai e procede tu de igual modo. Qual foi a reação do escriba? Diante desta palavra de Jesus, o que que ele fez? Será que ele tentou mais uma vez se justificar? O texto não nos diz, a gente não fica sabendo. Ai, como eu gostaria de que Lucas tivesse colocado qual foi a reação daquele intérprete da lei, mas a gente não fica sabendo. O pastor John MacArthur, comentando esta parábola, coloca o seguinte: a palavra de Jesus deveria tê-lo levado a cair de joelhos e a implorar por graça e perdão. E eu concordo com o reverendo John MacArthur. Mas não somente o escriba, que ouviu isso de Jesus, deveria ter caído de joelhos e implorado por graça e perdão. Eu também. É por isso que ao final desta parábola, é assim que eu quero me posicionar diante de Deus. Eu quero cair de joelhos e eu quero implorar pela sua graça e perdão. Sabe por quê, meus irmãos? Pela simples e inegável verdade de que por nós mesmos somos totalmente incapazes de cumprir o que a lei manda, o que Jesus ordenou. Eu e você, nós estamos muito aquém do altíssimo padrão exigido por Ele. Somos pecadores. E frequentemente, quase todo tempo, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, aqui na igreja, fora da igreja, frequentemente fracassamos em amar a Deus e ao próximo. É ou não é verdade? Agora, com isso, eu não quero aliviar a nossa barra. Ah, pastor, o senhor está dando mais uma bela desculpa, né? Não. Porque existe uma saída. Porque existe uma solução. Existe o Evangelho. Antes de oferecermos o amor a alguém, é necessário nós recebermos esse amor, porque nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. E a boa e maravilhosa notícia é que podemos receber esse amor que nos é oferecido gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui a gente volta para a parábola. Eu não quero alegorizar essa parábola. Os pais da igreja, quando comentavam essa parábola, alegorizavam ela do início ao fim. Todo pontinho da parábola significava alguma coisa. Não. Mas há alguma coisa que o próprio reverendo John MacArthur coloca, e eu concordo com ele. Ele diz o seguinte: a maneira como o bom samaritano cuidou do viajante é a maneira como Deus ama os pecadores. Foi a maneira como Deus se tornou o nosso próximo em Jesus Cristo. E nesse sentido, então, se Jesus é o grande samaritano, exemplificado pelo samaritano misericordioso da parábola, eu e você, quem somos na parábola? O levita, o sacerdote, que fracassa em amar. Mas também somos, sabe quem na parábola? O cara caído à beira da estrada. Sim, o homem semi-morto à beira da estrada representa todos nós. Porque espiritualmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como ouvimos hoje com o pastor Marcelo. Mas quando Jesus Cristo veio a este mundo perigoso, Ele desceu pela estrada que caminhávamos. Ele se aproximou e nos salvou, não apenas arriscando a sua vida como fez o samaritano, mas à custa da própria vida. Porque na cruz, Ele pagou uma dívida que jamais poderíamos pagar. Então aqui está o evangelho na parábola. Representa aquilo que Deus em Cristo fez e faz por nós, pecadores. Concluo. Somente quando recebemos por meio de Jesus o amor gracioso de Deus, é que somos capazes de ser o tipo de próximo que a Bíblia requer de nós. Que a Bíblia requer que sejamos. Isto é, um próximo que abre o seu coração para o outro, quem quer que seja. Um próximo que sai da zona de conforto e se dispõe a ajudar sem esperar nada em troca. E como bem colocou Dietrich Bonhoeffer, aquele que alguma vez em sua vida experimentou a misericórdia de Deus, doravante, nada mais desejará senão servir e amar o próximo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos trabalhando esta série, Viva para Servir, a primeira coisa que nós temos que compreender, receber e acolher é esse Deus que em Cristo nos serviu. Por isso que a nossa primeira mensagem foi falando desse Cristo que veio nos servir. Mas uma vez acolhendo este amor, experimentando este amor, então, eu e você somos capacitados por Deus para amar o próximo, para nos tornarmos próximos daqueles que porventura Deus coloca no nosso caminho, no seu caminho, no meu caminho. A começar dos da família da fé, mas não pode ficar só restrito aos da família da fé, quem quer que seja. Amém? Que Deus nos abençoe.